Olá, vocês estão no Papo de Reto, terceira temporada, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre seu ânus e tinha vergonha de perguntar. Essa temporada está recheada de convidados, muitos escolhidos por vocês, alguns novos, outros que já passaram por aqui e vocês pediram que voltassem. Vai ser muito bom, será publicado toda terça e toda quinta. Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
Agora eu vou dar continuidade falando sobre doenças glúten relacionadas. As doenças glúten relacionadas podem ser classificadas de acordo com o mecanismo patogênico predominante, e ele pode ser dividido em três, que é o alérgico, alergia ao trigo, autoimune, a doença celíaca, e o não alérgico e não autoimune, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. Alérgico, alergia ao trigo. A alergia ao trigo é uma reação mediada por IgE às gliandinas insolúveis do trigo. Os sintomas podem se desenvolver de minutos a horas após a ingestão do glúten, incluindo prurido, inchaço da boca, nariz, olhos e garganta. Pode ter também rash cutâneo, falta de ar, anafilaxia com ameaça à vida. As manifestações no gastrointestinal da alergia podem ser semelhantes às da... Pode voltar só um pouquinho? As da doença celíaca. Obrigada. Mas não há dano permanente no sistema digestório. Nesse caso, as alergias respiratórias elas são mais frequentes em adultos, como a asma e a rinite, e as alimentares são mais comuns em crianças, e os pacientes alérgicos ao trigo não precisam restringir centeio, cevada e aveia. O diagnóstico é feito pelo prick test, que é pela pele, tira como se fosse fazer uma biópsia de pele, e vai fazer a determinação do IgE específico no sangue. Testes cutâneos positivos podem ocorrer em alergias orais e respiratórias, mas não na suspeita de anafilaxia, induzida pelo exercício com dependência de alimentos. O tratamento vai ser a retirada do trigo da alimentação e sugerir 4 horas de intervalo entre a refeição e os exercícios na IDEA. Não pode usar AS e inibidores do COX-2. A doença celíaca, e nesse caso é autoimune, ela resulta da imbrificação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos. Nos fatores ambientais, o glúten é um fator ambiental desencadeador e mantenedor das alterações, mas há outros fatores a serem considerados, como o papel protetor do leite materno, a estação do nascimento, infecções gastrointestinais e uso de antibióticos. A disbiose no trato digestivo também está relacionada aos fatores ambientais. Já nos fatores genéticos, estudos com familiares de celíacos e gêmeos evidenciam a participação da genética na susceptibilidade à doença, concordância de 70% a 75% da doença celíaca em gêmeos monozigotos, de 11% a 20% em gêmeos dizigóticos e 5% a 15% de múltiplos casos da doença. Dentro de famílias afetadas. Os riscos são maiores em familiares. Estudo dos autores do capítulo do livro evidenciou que 13,7% nos de primeiro grau e 6,35% nos parentes de segundo grau. Os fatores imunológicos. Foram feitos muitos avanços que foram relatados para o entendimento da patogênese da doença celíaca. A imunidade inata e específica participam ativamente no processo de lesão da mucosa intestinal na doença celíaca por meio de mecanismos humorais e celulares. Fisiopatologia. A doença celíaca compromete o intestino delgado proximal, afetando a absorção de vários nutrientes. O comprometimento do intestino lesado varia de um paciente para outro. Quanto mais grave a lesão e maior o segmento atingido, mais intensa será a absorção e mais lesado será o indivíduo. Por outro lado, há pacientes celíacos com alterações discretas. Os efeitos decorrentes de tantas modificações resultam em má absorção, com predominância de um ou vários nutrientes, manifestando-se clinicamente por formas monossintomáticas ou até por síndrome carencial global. O quadro clínico da doença varia muito e depende da gravidade e extensão das lesões e da idade do paciente. É possível encontrar desde sinais e sintomas de má absorção de apenas um nutriente, como a anemia, ou pendisabsorção, que é com repercussão graves à nutrição do indivíduo e que causa uma ameaça à vida. A forma clássica ou típica decorre da má absorção de nutrientes encontrada tanto em crianças quanto em adultos, quanto quadro de diarreia crônica e de desnutrição. Os sintomas relacionados a crianças menores de 2 anos de idade são relacionados em pouco apetite, dor abdominal, vômito, diarreia ou constipação, irritabilidade, distensão abdominal, emagrecimento e hábito celíaco. Já em crianças maiores e adolescentes, pode ser apetite pobre, mal-estar digestivo, cansaço, mudanças de humor, diarreia ou constipação, déficit de crescimento e menarca atrasada. Em adultos e idosos, são sistema gastrointestinais alto, no trato digestivo alto, emagrecimento, fadiga crônica, mudanças de humor, depressão, diarreia ou constipação e distensão abdominal. Na forma atípica, pode se encontrar dispepsia ou síndrome do intestino irritável. E o atípico extradigestivo não tem sintomas no gastrointestinal. Tem como baixa estatura, anemia, tetania, monossintomática ou polissintomática. Ela só é dividida em três formas. A forma silenciosa, os indivíduos são assintomáticos, o diagnóstico é sugerido por testes sorológicos positivos, endoscopia e histologia com alterações compatíveis. Na forma latente, ocorrem indivíduos com biópsia intestinal normal antes do consumo habitual do glúten e que anteriormente ou posteriormente desenvolve atrofia parcial ou total de velocidades, retornando novamente ao normal após isenção do glúten da dieta. E por último, a forma assintomática ocorre entre familiares de celíacos com anticorpos positivos no soro, com alterações histológicas mais ou menos graves, número aumentado de LE, revertendo com dieta isenta de glúten.
Esse foi mais um episódio desse ano. Espero que tenham gostado. E para que o Papo de Reto continue crescendo, comente, indique, fale para aquele amigo e vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.